Se eu te dissesse que o Morning Call está começando, bom dia, eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 26 de março. Já deixe o seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal caso você ainda não seja inscrito, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai?
Bom dia, Villegas, bom dia, Caio, bom dia, Boni, bom dia, Luciano, e um bom dia especial a todos vocês que nos acompanham através do nosso canal da Genial Investimentos aqui no YouTube. Bom, Villegas, em termos de overnight, tá? Acho que a gente tem uma notícia ruim, que é, infelizmente, a fundada que o minério deu, tá de novo caindo mais de 4%. É o que saiu de matéria na Bloomberg, é aumento de estoque de minério no maior nível desde junho de 2022. É aquela sempre aquela história que o mercado espera que o governo chinês suporte, ou seja, demora para o governo de anunciar algum pacote, não contribui para o minério. Mas, ao mesmo tempo, uma outra classe de ativo que virou foco de atenção desde quinta-feira passada, que são as moedas asiáticas, sem grandes novidades. Não estamos vendo uma corrida de desvalorização das suas moedas. O yen está relativamente bem comportado, a moeda chinesa está perdendo só 0,10, moedas australianas bem, ou seja, as moedas asiáticas, que na minha opinião é um ponto de atenção, por enquanto é no news, e no news is good news. Bom, em termos de mercado abrindo, assim, bolsas globais, a gente está vendo ontem o S&P, as bolsas globais tiveram uma pequena realização e hoje está recuperando 0,20%. O Dow Jones Futuro, 0,36 o S&P 500, perto de 0,5% o Nasdaq. Vamos para as bolsas à vista, tá? Só lembrando, ó, ontem caiu 0,40, 0,30, 0,27. O Nasdaq está recuperando mais do que caiu. A gente vai para a zona do euro, 0,39 o Eurostoxx, ontem caiu. É Londres de lado, França 0,22 de alta, Alemanha subindo 0,64 e na Ásia, assim, nenhum grande destaque, tá? Infelizmente, para os ativos de brasileiros, a notícia ruim é isso aqui, tá? Minério de volta à casa de 104 dólares, 103,95 é o minério agora, caindo 4 dólares e 56 centavos, tá? A mínima do dia foi 103,65. Olha a vol do minério, máxima do dia, 109,25, mínima do dia, 103,65. 65, o que eu achei de notícia foi isso, tá? Estoques na siderurgia da China sobem e atingem o maior nível desde junho de 2022. Foi essa matéria que eu achei mais relevante em termos de achar alguma informação para justificar. Mas, sinceramente, hoje praticamente manteve o nível de estoque do último dado. A gente vai, vamos ver se aparece alguma outra notícia de minério para que a Bloomberg vai tentar justificar. Vamos ver aqui. É aquilo que a gente fala, minério de ferro é atingido por novas vendas enquanto os especuladores, os traders se preocupam com a demanda da China. Ou seja, aquilo que a gente fala, as pessoas estão esperando o que a China pode fazer para tentar impulsionar a demanda e simplesmente aquilo, infelizmente, minério escorregando de novo para os níveis de 104 dólares, tá? Isso é ruim porque me chamou a atenção. Estava até conversando com o Villegas antes de começar a nossa live hoje. Poxa, a gente teve o Fed semana passada. O Fed foi importante. Ele virou dovish, ele foi para a linha dovish, ele deixou claro o recado para o mundo que ele quer cair os juros, ele quer cortar os juros. Se a inflação permitir, ele vai cortar os juros em junho, tá? Esse é o recado do Fed. Ele aceita, no gráfico de pontos, ele aceita uma inflação mais alta em 2024, de 2,6, antes era 2,4. Mesmo com essa inflação mais alta, com o mercado de trabalho mais apertado, ele está disposto a correr o risco e manter os três cortes de juros. E fora todas as declarações durante o perguntas e respostas, que eu já passei para você, aqueles quatro pontos que o mercado interpretou com bastante dúvidas. Não é à toa que as bolsas, todo mundo voou. O único que não voa, nem galinha, mas a galinha está muito pesada, senhores. Na verdade, o vento é forte, é de popa, mas a nossa galinha andou comendo muita feijoada e está lá, nem com esse mercado lá fora, mais pró-risco, as commodities chegaram a andar, esse cenário que poxa, o Banco da Suíça já cortou, o próximo vai ser Banco da Zona do Euro, México cortou, todo mundo cortou, todo mundo estava esperando o Fed, algum sinal do Fed, aproveitou e já fez, não trouxe o estrangeiro de volta. Isso. Não dá para falar que isso me preocupa. me preocupa. Pô, se commodities começar a andar, que é uma tese que eu tenho, o commodity vai começar a andar porque o pior do ciclo de manufatura ficou para trás. Poxa, se realmente a régua do Fed para não cortar juros é muito alta, então a gente vai ter, na minha opinião, aquele cenário bastante positivo, que cria um piso para os ativos de risco. Se a economia for bem, desde que a inflação não surpreenda muito negativamente, os juros vão ser cortados e é um jogo de ganha-ganha. Se a economia começar a desacelerar, que tem esse risco via a questão do mercado de trabalho americano, que tem sinais de arrefecimento, se virar, aí sim que o Fed vai apertar o gatilho com vontade mesmo. Tá? Então é um jogo de ganha-ganha. Nesse cenário pró-risco, eu imaginaria que o mundo olharia de novo para o Brasil. Afinal de contas, o Brasil é o pior ETF das bolsas mundiais. É o pior ETF das bolsas mundiais no ano de 2024. Perde até para a África do Sul, que está com problema de fornecimento de energia. Tá? Então, eu esperava que o Fed mais tranquilo fosse capaz de chamar dinheiro para o Brasil, já que, em termos de preço, teoricamente, a gente ficou mais convidativo. É uma tese que eu estou começando a reforçar. Eu sempre falei para vocês que a única certeza que eu tinha quando chegou esse governo é que tinha que ter um juro real alto. Tá? Será que o mercado está questionando esse novo equilíbrio macroeconômico que, para fechar o equilíbrio, precisa de um juro real alto, já que gasto público alto com inflação perto da meta é igual a juro real alto? Será que o mercado está começando a botar no preço que o juro real no Brasil vai ser 5, 6 mesmo durante um tempo? E isso aí tira apetite para nossa bolsa? Eu estou me questionando. Bom, a ata, tá? Me chama atenção 9 horas, tá? Uhum. Por favor, 3 para as 9, que o IPCA hoje é importante. A ata realmente tem morde a sopra, ela foi um pouco meio dura, ela falou que tem gente dentro do comitê que já defende começar a suavizar, desacelerar o tamanho do corte a partir de junho, fala das incertezas da desaceleração do mundo, essa última milha, e ao mesmo tempo, para tentar mitigar, que seria a frase mais importante, tá? Essa aqui, ó, entre aspas, reforçou-se que seria um equívoco interpretar a mudança na sinalização futura como uma indicação de cenário de alteração do ciclo de política monetária compatível com o cenário base. Tá? O que ele quis dizer? Essa redução, essa possível redução em junho, não necessariamente, na visão do Banco Central, significa que o ciclo de corte é menor. Se o nosso Banco Central tinha 9,25 em mente, vai ser o 9,25, mas talvez um pouco mais devagar. Se era 9, vai ser 9, mas um pouco mais devagar. Essa é a mensagem. Mas achei a ata relativamente dura e um pouquinho de morde-assopra, mas tem uma coisa que, para mim, diz tudo. O mercado já está precificado, acabou a volatilidade nos juros. É aquilo que eu me lembro, senhores, eu tenho um orgulho enorme. Desde o ano passado, primeira vez que os juros no Brasil sinalizou 9%, eu falei, não tem mais gordura nenhuma aí. É o chorinho do chope, pode ser 8,75, pode, mas desse joguinho aí eu tô fora. E tá nessa lenha-lenha o tempo inteiro. O mercado ontem fechou com 9,65, ou seja, algo entre 9,50 e 9,75. Eu não vi a ata de hoje como motivo do mercado jogar para 9,75,10. E também não vi motivo para o mercado jogar 9,5 e 9,25. Tá? Eu acho que os ativos brasileiros, os juros brasileiros, está muito bem precificado. Perante a realidade, está bem precificado. O que vai fazer mudar o que eu acabei de falar é surpresas na inflação. Tá? Isso sim é capaz do mercado, opa, se o IPCA 15 vier abaixo do esperado, opa, será que o mercado vai migrar mais para o 9,5? Se vier pior do esperado, vai migrar para o 9,75. Eu não vejo dados suficientes para o mercado discutir 10%. Essa aqui é a frase. Tá? Essa aqui é a frase. Vou tentando ser o mais. E eu acho que o mercado está muito justo. Está bem no meio da história. Entre 9,50 e 9,75.
Quer dizer, então, que a simetria é positiva, Mota? Uma notícia negativa já está no preço.
É um pouco isso.
Um positivo isso. Ou dentro pode...
Mas na discussão do espremer o suco.
Uhum.
Tá? Não da discussão que é relevante, qual é o juro, novo juro real do Brasil. Tá, IPCA 2060 é 5,90.
Uhum.
Tá, cuidado, tipo assim, é positivo para poder falar, ó, hein, os juros no Brasil talvez ali entre 9,925, 9,5, 9,75. Eu acho mais provável 9 do que 10. Mas não é aí que está o motivo para as pessoas se animarem. O que as pessoas precisam enxergar é que, pô, quando que o Brasil vai poder ter juros reais perto de 5, abaixo de 5, com a inflação controlada? Aparentemente, esse novo equilíbrio macroeconômico, o mercado está começando a questionar que talvez, para manter a inflação ali entre 3,5 e 4, vai precisar de 5, 6 juros real. Aí bate na bolsa. Aí volta o Brasil, o país do rentismo. Brasil, o país da renda fixa. É óbvio que na bolsa tem coisa boa, senhores. Quem fazer stock pick, quem escolher. Mas eu quero dizer, qual é o gatilho? Vamos, desculpa, 0,30 é o esperado. 0,36... Vamos ver o aberto, senhores. É ano 4,14. Vamos ver aquela famosa, chata, inflação subjacente, o núcleo, etc. Mas com ata um pouco mais dura. E se... por dentro da inflação não tiver nenhuma história bonita para se contar, eu acho que o mercado vai acabar migrando para 9,75. Mas eu não vejo grandes pauras, porque do outro lado a gente tem o senhor Fed. Tem lá o cara que manda na parada toda, tá? Que pode começar a discutir realmente, caso o PCI permita, caso as próximas inflações permitam, o Banco Central americano começar a cortar os juros em junho, como o europeu, com todo mundo aí, senhores. É um jogo muito mais pró-risco, mas vou ser muito sincero, me incomodou bastante com o Fed dovish e o estrangeiro não traz dinheiro. Isso está me incomodando bastante. Será que o estrangeiro barra motinha, que durante um ano falava, ó, essa saída do estrangeiro atribui muito mais à China e à discussão de juros, do que a confusão do Brasil. O Brasil é ruidoso, o estrangeiro vê como ruído. O que importa é a direção, o cenário. O que importa é que não mudou o cenário central. Será que finalmente o estrangeiro está incomodado com os eventos Lula na sinalização do intervencionismo? Vocês viram a matéria do Financial Times ontem, tá? É chamando a atenção de Vale, Petro, etc. Será que realmente isso fez o estrangeiro finalmente querer questionar Brasil, o que está acontecendo é ruído ou é mudança de política econômica? Para um perfil mais intervencionista. Essa é a única colocação que eu quero passar para vocês. Para passar agora para o Villegas, até para poder acompanhar como é que vai ser a reação do mercado de juros, tanto em relação à ata quanto esse IPCA um pouco mais alto. Tá? Hoje, o que a gente tem em termos de dado? Tá? 9,6, ordem de bens duráveis nos Estados Unidos, é importante. Tá? Preços de casa nos Estados Unidos é importante. Lembrando, o último dado de casas usadas, as casas caíram 20% do pico. E principal para mim, senhores, é o índice de confiança do consumidor americano medido pelo board, tá? Do Fed. Foi esse número aqui que foi um dos maiores sustos que o mercado teve mês passado. Era esperado 115, se não falha a memória, e veio 106,7, o mais pessimista era 110. E eu tenho um viés muito forte que quem vai a principal peça desse tabuleiro da economia americana é o consumidor, a saúde do consumidor americano. Poxa, saiu hoje um relatório super legal do Morgan Stanley dizendo que a população mais apertada dos Estados Unidos realmente está passando por necessidade, não tem dinheiro para nada e está aumentando a inadimplência. Então, para mim, confiança do consumidor às 11 horas da manhã, medido pelo board do Fed, é o dado do dia mais importante que casas e mais importante que ordens de bens duráveis nos Estados Unidos. Villegas, ordem de bens duráveis, senhores, é commodities, tá? Então, atenção também. Vou passar para você, desculpa aí.
Muito obrigado, Motinha. Pessoal, então, antes de eu começar aqui minha primeira parte, pedir para vocês responderem a nossa enquete aqui no chat do YouTube. Pergunta de hoje é a seguinte, pessoal. O governo revisou a previsão da inflação de 2024 para 3,5%. Essa é a previsão dele. O que que o governo acha que vai ser a inflação IPCA de 2024 aqui para o Brasil? Vai ser 3,5%. A meta hoje, que é estabelecida pelo Banco Central, é de 3%, permitindo ali que ela oscile 1,5 ponto percentual para cima ou para baixo. Ou seja, se a meta é 3, né, a banda superior é, ou seja, até 4,5%, e a banda inferior é até 1,5%. Tá, então, dentro desse cenário, o que que você espera da inflação real? A pergunta, pessoal, não tem a resposta não está na pergunta. Não é um teste de português. É um teste de achismo. É um teste de futurologia. O que você acha que vai ser a inflação real? Você acha que a inflação real vai ficar dentro da meta? Ou seja, na verdade não, dentro da meta vai ser cravado ali 3%? Você acha que ela vai estourar a meta? Ou seja, ou ela vai ser acima de 4,5% ou menor do que 1,5%? Menor que 1,5% é muito difícil, mas você acha que vai ser acima de 4,5%? Então é, estourar a meta. Se você acha que ela vai ser estourada mais dentro da margem, ou seja, entre 3 e 3,5, essa seria a alternativa, ou se você acha que vai ficar abaixo da meta, que é de 3%, ou seja, de 3 para baixo. Conta para a gente aí a sua opinião. Tá? Novamente, o governo revisou a sua previsão de 2024 para 3,5% e a meta é 3, permitindo uma banda entre 4,5% até 1,5%. O que você acha que vai acontecer? Ficar dentro da meta, ou seja, na verdade é abaixo de 3. Estourar a meta, acima de 3. Estourar, mas ficar dentro da margem, ou seja, acima de 3 até 4,5. Ou ficar abaixo, ou seja, abaixo dos 3,5. Conta pra gente aí o que você acha que vai acontecer com a inflação aqui no Brasil no ano de 2024. Temos até o momento 354 votos. Deixa eu ver aqui o número de likes, vou atualizar aqui. 338. 338 likes, muito obrigado. Deixe o seu gostei aqui no vídeo, isso é super importante. Nossa meta é de 700 likes. Então, se a meta do governo é de inflação é 3%, a nossa meta é de 700 likes. Então, deixe o seu gostei aqui no vídeo, compartilhe aí o nosso conteúdo nas suas redes sociais. Pessoal, eu tenho aqui ó, 5 relatórios de atualização aqui do Genial Analisa que eu quero trazer para vocês. Eles que contemplam os últimos resultados das empresas que nós temos cobertura e também a nossa expectativa de resultado para a JBS, que divulga os seus números nesta terça-feira, tá bom? Então vou começar com Minerva, em que ela divulgou um resultado aquém do esperado, tá? Vejam que os números, pessoal, ficaram abaixo das nossas expectativas e das expectativas do mercado, em que a receita líquida, né, veio abaixo do projetado. E a margem EBITDA também. A margem EBITDA é a margem operacional, ou seja, o quão eficiente foi a companhia. Em termos de destaques, o que, que nós tivemos? Surpresa negativa para o Brasil, e isso é ruim, tá, pessoal? Porque o ciclo pecuário no Brasil, ele é positivo, ele é construtivo, ele seria favorável para que a Minerva tivesse bons resultados, o que acabou não acontecendo. O Paraguai teve uma normalização do clima, ou seja, retornou à sua normalidade. O Uruguai demonstrou bons sinais positivos, com inversão aí do ciclo pecuário em andamento, ou seja, é algo que normaliza o resultado agora, mas ele só vai surtir efeito nos próximos balanços. E Argentina e Colômbia foram os principais destaques negativos, tá? Apesar, pessoal, do resultado ruim e que pode trazer uma reação negativa hoje do mercado, nós temos uma recomendação de compra para a Minerva, olhando para a China, tá? Nossa expectativa de maior demanda que venha acontecer por China. Ah, Vilegas, mas vocês não estão falando aí que China está ruim das pernas, que a coisa está feia lá? Pessoal, acho que o principal setor que está sendo atingido na China e que está impactando o minério de ferro é o setor de construção civil, tá? Ou seja, o chinês ele não está com coragem aí de fazer, entre aspas, né, novos investimentos, fazer alocações mais agressivas, como ações, fundos imobiliários ou imóveis. Então, ele está sendo mais conservador nesse sentido, mas ele não está deixando de comer, não está deixando aí de consumir. Tá? Então, a gente acredita que, olhando para a China, as coisas tendem a melhorar no ano agora de 2024, por isso que, diante do resultado ruim, preço atrativo e olhando para frente China, temos aí uma recomendação de compra para a Minerva, mas pode ser que tenha uma reação negativa hoje, tá? Por conta do resultado abaixo do esperado. Viveu, pessoal, que é uma empresa que trabalha com produtos médicos. Ela que divulgou resultados melhores do que a gente esperava, porém, veio bem abaixo do que as expectativas do mercado. Ou seja, foi um resultado fraco, tá? Foi um resultado negativo. Então, a gente vê com bons olhos o crescimento da receita, o avanço que a companhia teve nas suas iniciativas nas principais vertentes aí do seu negócio. Porém, pessoal, a gente teve aí problemas na margem bruta que levaram ao aumento de despesas no trimestre, ou seja, a empresa não conseguiu fazer a sua lição de casa. E o principal ponto negativo foi o quê? queima de caixa, tá? Isso daqui, pessoal, é bem ruim. Sempre que uma empresa consegue gerar caixa, ou seja, né, tem ali a sua operação, pagou suas dívidas, conseguiu ter um dinheiro ali à disposição, ou para pagar suas dívidas, enfim, ou para transformar isso em lucro, para fazer investimentos, isso é bom. Agora, quando você tem uma queima de caixa, e isso é olhando não porque ela precisou investir, mas porque ela precisou gastar mais para manter a sua operação, isso acaba tendo aí uma interpretação negativa, tá? A gente ainda olha com bons olhos para a tese de Viveu, ela tem um potencial aqui de valorização de acordo com o nosso preço-alvo, que é de R$ 10,00, né, de 53%, mas não teve jeito, pessoal. Resultado ruim, pode ser que tenha uma interpretação negativa aí por parte do mercado. Beleza? Então, resultados aí da Viveu, queima de caixa, isso acaba sendo bastante negativo. E a Casas Bahia, hein, pessoal? Divulgou seus resultados ontem e a gente já estava pessimista em relação ao resultado de Casas Bahia, mas ela conseguiu ainda nos surpreender negativamente, tá? A empresa aí que teve um prejuízo 42% pior, né, do que a gente esperava, tá? Ou seja, o prejuízo foi maior no sentido negativo do que a gente esperava, tá? A gente entende que para 2024 existe aí o maior funding de crédito para a companhia, ou seja, ela tem mais dinheiro em caixa para conseguir trabalhar com mais tranquilidade. Existe a possibilidade de uma recomposição da margem bruta, ou seja, da sua eficiência, da como ela trabalha, ou seja, do quanto que o produto custa para ela, o quanto que ela consegue repassar de preços. Ela está fazendo todo um reperfilamento aí da sua dívida, então isso é importante. Tem também a monetização de créditos tributários, tá? Então, perdão. Isso tudo corrobora aí para ajudar a tese de Casas Bahia. E, obviamente, né, olhando o ciclo de baixo da Selic, isso acaba sendo positivo. Mas o resultado aí foi bem ruim mesmo. Vamos ver como que vai ser a reação aí do mercado, tá bom? Agora falar de coisa boa.
Opa!
Falar de coisa boa aqui.
Cripto?
Quase isso. Aí nós tivemos a Ânima, empresa do setor educacional, tá? Ela que divulgou seus resultados, então, ontem à noite. Ela que registrou aí, apesar do menor crescimento aí de receita, olhando para as empresas do setor educacional, ela teve números acima das nossas projeções, tá? Ou seja, a Ânima divulgou, quando se compara o resultado de Ânima com as outras empresas do setor de educação, tá ruim. Mas quando compara a Ânima com ela mesma, as coisas vieram boas, tá? E que, obviamente, que os números vieram então acima das nossas projeções e do que o mercado esperava, tá? Ou seja, o resultado a gente pode interpretar assim como positivos em termos operacionais. A alavancagem ainda está alta, a alavancagem é o principal problema hoje da Ânima, porém, ela vem melhorando aí gradativamente, tá? A gente ainda tem uma recomendação de manutenção para a Ânima, tá? O preço-alvo em R$ 5,00, está praticamente precificado aí com o que é negociado hoje, com o preço de tela. E após a aquisição, né, dos ativos aqui da Laureate, a Ânima realizou diversas mudanças internas. Isso está demorando um pouquinho mais para acontecer, mas aos poucos ela vem acontecendo, ela vem ganhando essa eficiência e melhorando aí o seu perfil de alavancagem principalmente. Tá bom? Então, acredito que ela possa ter reações aí positivas hoje, tá? Já que o número, apesar de ser o pior do setor de educação, olhando, né, comparando Ânima com Ânima, os números acabam sendo melhores. E o último dado que eu queria trazer aqui para vocês é o resultado de JBS, que na verdade não é resultado, né? É a nossa expectativa de resultados, em que a gente projeta aí números, né, com uma rentabilidade sequencialmente maior. A parte aí dos Estados Unidos deve seguir com margens ainda apertadas, mas é porque o ciclo lá do gado está mais negativo. A parte de suínos, apesar da sazonalidade mais fraca, deve entregar bons resultados. E a JBS Austrália, né, já está projetada para apresentar margens fortes devido aí ao baixo custo de gado no país. Enquanto no Brasil, expectativa de uma expansão aí sequencial de margens, mas de uma maneira um pouco mais limitada. e que a queda nos grãos, ou seja, a queda nos preços das commodities agrícolas, deve trazer um impacto positivo para o quarto tri e também já para o primeiro trimestre deste ano. Tá? Então nós temos recomendação de compra aí da JBS, a gente que espera números melhores do que o mercado espera hoje aí para a JBS. Ela que JBS, Grupo Simpar, CVC, essas empresas divulgam seus números hoje após fechamento do mercado. Motinha, eu volto para você.
Obrigado. Então, só para passar rapidamente aqui, só para passar para o Focus, tá? Ele não teve grandes alterações, segue aquele processo lento e gradual, típico do Focus de revisão, tá? O PIB saiu de 1,80 para 1,85. Eu tenho um viés que tem muita casa falando em 2. Tá? A inflação caiu de 3,79 para 2024 para 3,75. O Villegas falou que para o governo é 3,5. Em relação à meta, senhores, a meta no Brasil, 1,5 é... Tem gente que fala que defenderia até voltar para 2 pontos. O Brasil é volátil. Tá? Uma coisa que, olhando mais assim, não é curto prazo, é que meta, inflação de 3% no Brasil, totalmente indexada, é difícil. O Brasil nunca entregou uma inflação de 3%. É, acho que a gente vai ter que se acostumar à meta 3 e a inflação ficar ali perto de 3,5 e tá de bom tamanho, tá? Brasil a 3 é, só, na minha opinião, só, talvez só com recessão, né? Já que o gasto é gasto é vida. Bom, em relação ao que eu tentei passar para vocês no difusão e no serviço, lembrando, eu só tô lendo o highlight, tá? Por exemplo, o próximo highlight que eu vou mostrar para vocês é o núcleo, tá? Eu não sei quanto que os mercados esperavam de cabeça. Tá? Então vou passar para vocês, que eu gostei. Difusão é médio o número de itens que o preço subiu. Tá? Número de itens que subiu caiu de 60,5 para 54,5. Bom, mas eu gostei foi desse aqui. Tira alimentos, que é volátil pra caramba. Tá? Pô, tomate, cebola, vocês meninas que estão sempre no mercado, vocês sabem que alimentação é volátil pra caramba. O difusão sem alimentos caiu de 64,4 para 49,3. A princípio, eu achei bom isso, tá? Eu achei bom. Aí a gente vai para aquilo que eu tentei passar para vocês dos serviços, dos núcleos, desculpa, que batendo o olho pareceu legal, tá? Núcleos caem de 0,56 para 0,23 em março, 12 meses... caiu de 4,08 para 3,88. Eu ainda não recebi o tal da inflação subjacente, que é aquela inflação de bens supérfluos, tá? Que é essa que tem que ser machucada na palavra correta. Essa que é sensível à política monetária do BC mais apertada. É aquilo. Pô, meu dinheiro está curto, eu fazia unha uma vez por semana, vou fazer duas vezes por uma vez a cada 15 dias. Não sei se isso nem é possível, não. Sabe? Eu não sou especialista em unha, até, mas foi o que me veio à cabeça. Então vamos esperar também essa questão. Um ponto que eu achei que o nosso BC pegou um pouco mais na tinta e tem que pegar mesmo. Pô, nosso salário real, a nossa massa salarial está crescendo a 6%. Aumentos salariais podem estar ligados a pressões no mercado de trabalho. Ele botou uma tinta, sim, no ganho real, nesse aumento salarial que bate e que dificulta a desaceleração da inflação de serviços. Tá? Olhando friamente, a ata foi um pouco dura, tinha que ser, afinal de contas, tirou o plural. Você quer tirar o plural e ser tranquilo? Aí dá tela azul. O que eu acho que ele tentou assoprar no final foi com essa frase aqui, ó. Reforça dizer que seria um equívoco interpretar a mudança futura como assinação de alteração do ciclo. O que o BC quis dizer com essa frase? Senhores, eu esperava, meu ciclo final era 9,25. Era 9. Ok. Se eu fosse de meio, em junho, eu chegava mais perto. Mas se eu tiver que chegar aí a partir de junho 25, eu vou chegar no 9, mas só vou chegar no final do ano. Mas eu vou chegar no 9, ou vou chegar no 9,25. O ciclo dele. Essa última frase aqui foi o famoso morde a sopra, tá? E aquilo, mais um comentário duro, que não é mentira, é o mundo inteiro. Processa, olha o Fed, olha a inflação do mundo, tá? Inflação do mundo aqui, deixa eu ver se volta. aquilo que eu falei, a inflação do mundo está desacelerando mais devagar, que isso é no mundo inteiro. Todo mundo, infelizmente, a inflação está desacelerando mais na velocidade aquém que as pessoas estimavam. Vamos olhar, já que o mercado de juros já abriu, teoricamente, eu acho que ainda não, porque o leilão deve ter demorado mais de 4 minutos, porque está igualzinho a ontem, tá? Que é esse 9,55, que daria um 9,65 final de ciclo. Tá? Eu acho que eu vou precisar de mais uns 10 minutinhos ou 5 minutinhos a mais para saber. Eu acho que o mercado vai migrar para o 9,75. Nada diferente que há 2 semanas atrás foi, tá? Há 2 semanas atrás eu acho que o mercado foi para 9,75. Eu nem me lembro qual foi o motivo, mas o mercado migrou para o 9,75. Talvez hoje, com ata mais dura e inflação, o cheio um pouco pior, mas o núcleo teoricamente bom, será que... Eu tenho que ver essa questão realmente do subjacente, se esse núcleo veio realmente melhor do que o mercado esperado ou só veio abaixo em relação ao último mês, tá? Então, tentando voltar aqui para o pano de fundo geral. 9,5, ordem de bens duráveis. O nosso realzinho, nada acontece com ele, 4,97. Uma volatilidade de dar sono, tá?
E Bovespa ontem, Motinha? Acho que oscilou 600 pontos surreal. Entre mínimo e máximo.
O negócio é assim. Obrigado, Vilegas. Até postei, eu repostei, na verdade. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui. É surreal.
Isso foi 600 ou
644 pontos. 600 e, aqui, ó. Entre mínimo e máximo. Foi assim uma tragédia. Aqui, ó. Dias como de ontem testam a paciência de todo trader. O índice futuro teve a menor oscilação em mais de 6 anos. Nada aconteceu. 665.
Você está largado, né? Ninguém quer. Não. Ninguém vende, mas ninguém quer comprar.
E B3, cuidado, né? Porque não tem emolumento. Se não tem negócio, o volume despencou. A brincadeiras à parte, eu acho que a principal mensagem que eu quero derivar, quero fazer a segunda derivada e eu quero dividir com vocês, não é uma convicção minha, porque se eu falar, vocês sabem quando tem convicção, eu não falo de vou dividir com vocês. Eu falo, essa é a minha tese com essas premissas. Será que o que está impedindo, será que o Brasil, os investidores estão começando a entender que esse novo modelo, esse novo equilíbrio macroeconômico do Brasil, com mais gasto, buscando mais impostos, a consequência é um aumento, é um juro real mais alto? Será que o novo juro de equilíbrio de Brasil é mais alto? É entre 5 e 6? Só essa narrativa não ajuda a nossa bolsa. Não é culpar o Roberto Campos, cara. Não é culpar o Roberto Campos. O Roberto Campos é consequência. Tá? O Roberto Campos é consequência. Em vez de política monetária, senhores, o juro real está 6% agora. É discussão de 2, 3 anos, é discussão de 1 ano. Eu quero que você me explique por que o nosso tesouro paga IPCA mais 5,90 por 30 anos. Será que o nosso tesouro tem um coração grande? É bondoso? Quer deixar todo mundo ganhando muito rendimento? Por que o nosso Brasil paga IPCA mais 5,90? Para mim, renda fixa longa no Brasil é a fotografia do nosso risco fiscal. Para realmente, para o mercado ter uma pernada, acho que o mercado tem que voltar a querer discutir que o Brasil pode ter um juro real de equilíbrio abaixo de 5. Não é a cara no curto prazo. Eu não tô vendo gatilhos para se animar. O único gatilho que eu vejo seria as commodities dando o ar da sua graça. Acho que é o único gatilho. Cada vez mais eu estou vendo menos gatilho, tá? Não sei se a temporada de balanço acabou, né, Vilegas?
Acaba nessa semana. Tem alguns tipo assim, aí, mas o principal já foi.
Mas eu quero dizer, Vilegas, o gatilho vai ser a temporada
de
balanço.
Não, já foi.
Já foi. Então, o que é o gatilho? E quando eu digo isso, não é que é para baixo, não. É largado, é sem interesse. Não compro, não vendo. Não tem interesse, não tem nem para que olhar isso. Tá? Essa é a mensagem. Não é um call negativo, é um call de o que levaria as pessoas a olharem para a Bolsa com atenção, perder tempo. Ou é melhor ficar tranquilão no juro real do Brasil, que, pô, pelo jeito é o novo equilíbrio macroeconômico, é com juro real ali entre 5 e 6 mesmo, e fique feliz no CDI olhando, sentado na poltrona, rindo do que o Fed falou, rindo que a cripto caiu 10%, no outro dia subiu 15%, rindo disso, rindo daquilo, e recebendo o CDI. Quem é mais negativo vai rir recebendo o CDI americano. Essa é mais ou menos a... Aí quem tem agressividade não vai discutir se se isso aqui é bolha ou não, e vai lá, compra cripto, por exemplo, olha isso aqui, tá? Isso aqui é a relação SP500 com Nasdaq 100. Está muito mais alto que na bolha da internet. Tá? Ou seja, o que é super legal, Vilega, você consegue depois passar semana passada, aquele equal weight, ou seja, a subida semanal, a gente até mostrou, foi indústria, consumo discricionário, telecom, que subiu semana passada. A bolsa, o equal weight do SP500, semana passada, bateu a máxima histórica. Não é só mais uma tese em inteligência artificial, tá? Não é só mais AI que está chamando compra da bolsa americana, e sim todos os setores. Mas é isso, senhores, infelizmente eu acho que a bolsa brasileira me dê motivo para olhar para ela. Isso não significa quero comprar ou quero vender. Tá? Então acho que quem está na bolsa brasileira tem que ter um pouco de essência nisso, não tem gatilho de curto prazo, e também tem que ser um cara muito bom de stock picking para poder achar as coisas boas e baratas que tem aí, que provavelmente tem na nossa bolsa. Vilegas.
Obrigado, Motinha. Pessoal, corre lá para responder a nossa
enchete. E like, hein?
Pergunta de hoje é a seguinte: o governo revisou a previsão de inflação para 2024, para 3,5%, e a meta é 3%. O que você acha que vai realmente acontecer? De um lado, a gente está falando de previsão. Do outro, a gente está falando o que é a meta. Mas o que você acha que vai acontecer? Que vai ficar dentro da meta? Que vai estourar mais dentro da margem? Ou vai ficar abaixo da meta? Conta para a gente aí o que você espera aí para a inflação aqui no Brasil depois desse número de IPCA 15 que, infelizmente, aí foi para cima. Neste momento, nós temos 1.052 pessoas, 552 likes. Muito obrigado aí pela participação de vocês. Por enquanto, pessoal, nós temos o índice futuro neste momento caindo 0,25, o dólar no 0 a 0, a 4,974, curva de juros abrindo, não tem jeito, maior intensidade aí para os vencimentos mais curtos, refletindo aí as decisões de política monetária. Bom, passo aqui para vocês as últimas notícias, destaque do Genial Bom Dia. Primeira delas, pessoal, é que a Oi ela acabou submetendo aí uma nova versão do seu plano de recuperação judicial à Assembleia Geral de Credores, que vai acontecer hoje. Pelo que entendi, vai ser retomada às 14h. O mercado, até o momento, olhando com bons olhos essa possibilidade aí de uma conclusão sobre este novo plano de recuperação judicial. Tá? A análise e consideração desse plano, atualizado aí para os credores, ainda está em curso durante aí esta Assembleia. Também tivemos, pessoal, o Departamento de Energia dos Estados Unidos, ele que escolheu a Vale para negociar o seu financiamento visando aí a construção de uma planta de briquetes de minério de ferro. Tá? Essa tecnologia que é pioneira, patenteada pela Vale e visa a redução de emissões. Tá? A companhia que deve negociar cerca de 283 milhões de dólares que vão ser financiados através desse projeto que foi selecionado pelo governo aí norte-americano. Na nossa visão, essa notícia aí é positiva para a Vale, não muda a tese da companhia, mas é uma notícia positiva que corrobora com os fundamentos de longo prazo. E mais dois resultados, pessoal, que eu queria trazer aqui para vocês. O primeiro deles foi o Grupo Soma, ele que registrou uma receita líquida de 1,5 bilhão, é um crescimento de um pouco mais de 10% no ano contra ano, um resultado que foi impactado aí por uma baixa contábil ligada aí à aquisição da Hering, tá? Levando aí um prejuízo líquido de 1,85. Excluindo esses efeitos, tá, não recorrentes, lucro ajustado foi de 113,2 milhões, um avanço aí de quase 14% em relação ao último trimestre de 2022, ou seja, no ano contra ano. E a Eletromídia, pessoal, que acabou registrando aí o seu melhor trimestre até o momento, tá? Tanto em termos de crescimento quanto lucratividade. Receita líquida foi de 337 milhões, crescimento de 23%. No caso, né, a receita bruta da companhia, a receita, né, representa então este aumento. O EBITDA superou as expectativas do mercado, tá? Veio 166 milhões, 17% acima das expectativas. A margem, pessoal, de quase 50%, é um aumento significativo de 4,1 pontos percentuais, ou seja, mostrando que a empresa então foi bastante eficiente, deve ter uma reação positiva hoje a Eletromídia no mercado, código ELMD3. Bom, então você pode aqui cortar para mim e encerrar a nossa enquete. A nossa enquete aqui no chat do YouTube, em que a pergunta de hoje foi a seguinte: o governo que revisou aí a sua meta de inflação para 3,5, a meta é 3. Revisou a meta não, né? Revisou a sua projeção para 3,5, a meta é 3. O que você acha que vai acontecer? Para 41%, fala, não, Villegas, vai estourar a meta aí de longe, acima da margem, ou seja, acima dos 4,5%. Para 34%, que foi a minha escolha, vai estourar, mas dentro da meta, ou seja, para mim deve ficar ali entre 4% a 4,5%. Para 20%, esperam que o governo consiga atingir a meta, e para 3% apenas ficar abaixo da meta. Muito obrigado aí pela participação de vocês. A enquete foi concluída com 637 votos. Obrigado aí. Motinha, situação um pouquinho mais confortável. 630 likes neste momento.
Falta 70.
Faltam 70 likes. Te devolvo para suas considerações
finais. Ou a gente... Falta 70, né? Ou a gente tenta, ou a gente senta e espera. Péssima.
Que susto!
Tá bom. Peraí, vamos que interessa.
Agenda, vai. Né? Agenda às 9h30. Zoom maroto aí, Motinha. Zoom maroto.
Desculpa. Olha o desespero que a gente tem pra arrumar um likezinho de nada e faz a besteira dessa. Ó, opa. Bens duráveis. Era esperado 1% nos Estados Unidos, veio 1,4%. Tira transporte, aviões, tá? Que é importante. 0,4%, veio 0,5%. Tira frete, era esperado uma alta de 0,1, veio uma queda de 0,4, e às 10 horas vai sair os índices de casa. A princípio, ordem de bens duráveis veio acima do esperado. Isso ajuda a commodity. Atrapalhar não atrapalha, ajuda a commodity. Será que o Brasil agora está refém de um rebound das commodities para cair de novo na graça de algum interesse de alguém? Ou o Brasil virou boring? Tá, boring. Eu vejo algumas pessoas aqui falando, poxa, acho que o juro tem que subir. Eu não consigo entender o motivo do juro subir. Pô, a inflação tá lá, a inflação tá rodando o quê? A 4,09, 4,14, 4,15, caindo. Subir por quê? Tá? O juro real no Brasil já tá lá, acima de 6%. Subir por quê? Se tiver que subir, senhores, é melhor fugir do Brasil, tá? Vocês acharam que o Brasil precisa de um juro acima de 6%? A situação é preta mesmo. Ah, o dólar. Pô, o dólar com esse governo tinha que estar mais acima. O dólar é um outro case, que é claro, tá? Ele parou, tá de lado. Hoje, só tem duas opções. Você acha que o CDI ganha ou não do dólar? Tá? O nosso dólar agora virou operação de carrego. É ganhar todo mêsinho lá o CDI. É isso. Se isso é suficiente ou não para você, se não, Mota, eu não gosto de ficar vendido em opção. Eu não quero ser o sinistro da história. Eu quero comprar essa opção, porque o Brasil pode causar um sinistro, pode bater no muro. Opa, então você tem que realmente aproveitar esse dólar largado há 5 a 6 meses, um ano, sei lá, que está aí, aproveita e dolariza. Acho que é o que tem para falar para você. Não existe certo e errado, existe a percepção de cada um. Mas sempre lembrando, por favor, se for dolarizar, dolariza para o médio prazo. Vocês estão vendo, a Avenue cobra entre 1,5% e 2% de spread no câmbio. A Nomad cobra 2%. Pelo que eu vi, a Inter, Banco Inter aumentou de 1,5% para 2,5%. Então você, vou comprar um título público americano que rola, que rende 5%, vou ficar um ano com o dinheiro lá fora. Que top, hein? Pagou 2% para entrar, para levar o dólar para fora. Paga mais 2 para voltar, paga os impostos, 0. Então, por favor, eu não sou contra dolarizar, tá? Mas quem for dolarizar, não pode dolarizar com visão de curto prazo, porque o spread vai comer toda a sua rentabilidade. Prestem atenção nisso. Bom, só para mostrar para vocês comportamento de juros, aquilo como eu falei, senhores, o mercado foi para 9,75, 9,63 mais 10 pontos, estamos falando de 9,75 o final do ciclo, para onde achava que ia. Uma coisa boa que o nosso BC está fazendo, ele está conseguindo traçar o cenarinho dele, e a volatilidade está acabando. A volatilidade até no longo acabou, porque já está tão alta. Tipo assim, quanto é acima de 11? Quanto no longo prazo? Quanto é acima de IPCA mais 5,90? Pô, tem que fazer besteira mesmo para ser acima de 11 no longo prazo, no pré-fixado, e acima de 5,90 no IPCA mais. E aqui o Brasil fica discutindo, saiu besteira, 9,75. Para ficar, para ir para 10, senhores, a besteira tem que ser grande. O Brasil não fez nenhum, diminuiu o número de besteira e a inflação deu uma melhorada. Opa, 9,5, quiçá 9,25. Vai ficar nesse lugar, que vamos confessar, eu estou falando isso há um ano. Primeira vez que bateu 9% em abril do ano passado, eu me lembro dessa frase. Senhores, bateu 9%. Acabou, não tem mais suco aí. Vamos olhar outra coisa, que estava extremamente construtivo com juros. Bateu 9%, eu falei, chega, acabou, não tem mais graça. Está aí agora, desde então, essa confusão toda. Vai para quanto está animado, vai para perto 9,5%. Quanto está desanimado, vai para 9,75%. Está aí a volatilidade, praticamente acabou. Então agora, para mim, para o pessoal do trading, o dado mais importante, por favor, atenção, tá? 11 horas da manhã, o confiança do consumidor do board do Fed, tá? Senhores, era esperado 115 e veio 106,7. Foram uma das maiores desvios padrões da série, tá? Desse dado aqui, tá? Agora esperado subir para 107 pontos. Bom, realzinho literalmente de lado, nada acontece, rumo a 4,98. Juros também de lado, a bolsa deve estar caindo ali zero pouquinho para cá, zero pouquinho para lá, também sem grandes emoções. Será que hoje a gente vai repetir um range de 700 pontos no índice? Será? Que fase! É, senhores, Brasil, o país do rentismo, o país do CDI, o país de sentar na poltrona e ficar rindo do que está acontecendo no mundo inteiro, ou você dolariza, é A ou B, tá, senhores? Ou percentual, né? Então, espero vocês 1 da tarde para o resumo da manhã. Vamos, atenção nesse número de 10 horas da manhã do mercado imobiliário, mas principalmente o número de 11 horas da manhã. É, quem puder deixar o like, a gente agradece. Bateu os 700, galera?
Graças ao seu 70.
70.
É. Eu lembro daquela frase, mas agora não vale mais, não vale, né? Que assim, quando o Brasil ainda era tetra, né? Que todo mundo tenta, mas só o Brasil pode ser penta. Mas isso ficou lá para 2002. É. Já faz 22 anos, hein, Matinho?
É. 60 espera para chegar aos 700 dólares.
É isso aí, mas chegamos, ó, 736.
Então, obrigado aí, galera. Então, espero vocês 1 da tarde.
É isso aí, Matinho. Muito obrigado. Agradecer ao nosso time de produção e a vocês que estiveram aqui com a gente em mais um Morning Call. Pessoal, deixe seu gosto aqui no vídeo, se inscreva no canal. Uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!
Você já conhece as letras de crédito do agronegócio? As chamadas LCAs são títulos de financiamento de projetos deste setor e são isentas de imposto para o investidor. Para saber mais sobre esse tipo de investimento, assista ao Genial Responde desta semana. É sem enrolações, direto ao ponto. Eu te espero por lá.